caro e respeitado camarada e amigo Júlio Nyerere, presidente da TANU, presidente da República Unida da Tanzânia. Sua Excelência William Itech, secretário-geral da Organização da Unidade Africana. Camaradas e amigos, membros do Comitê Central da TANU e do Governo da República Unida da Tanzânia, distintos ministros e representantes dos Estados-membros do Comitê de Libertação, camaradas e amigos, dirigentes e representantes dos movimentos de libertação, camarada Hashim Mbita, secretário executivo do Comitê de Libertação, camaradas e amigos membros do Secretariado Executivo do Comitê de Libertação, distintos observadores, camarada Ahmed Salim, presidente do Comitê de Descolonização da ONU, camaradas, amigos, excelências, a causa da libertação triunfa e com a sua vitória todos nós ficamos mais livres e mais unidos. Mais unidos porque em conjunto lutamos e oferecemos os nossos sacrifícios, forjamos na luta comum laços, novos laços, relações mais estreitas. Ao fim de 10 anos de guerra, o nosso povo derrubou o colonialismo português em Moçambique, derrotando as forças vivas que o mantinham. O que para alguns, dominados por concepções reacionárias, racistas, parecia impossível, tornou-se realidade. A derrota de um exército colonial imperialista por um povo africano. O que para alguns, dominados por concepções reacionárias imperialistas, parecia irrealizável, tornou-se um facto. A vitória de camponeses e trabalhadores contra um exército burguês, tecnicamente preparado, com experiência de guerras de agressão e poderosamente armado. A nossa luta demonstrou, uma vez mais, que um povo, quando unido por uma linha correta, quando determinado pelos seus interesses fundamentais, está em condições de esmagar qualquer agressor, por mais poderoso que este seja. Propomos-nos analisar convosco a experiência adquirida no decurso da nossa luta libertadora, para em conjunto tirarmos as lições que importam. O primeiro fator decisivo da vitória, a força motriz de todo o progresso, o criador da história, é o povo unido e organizado. Foi a divisão dos nossos antepassados, a sua incapacidade em ultrapassarem conflitos tribais e rivalidades feudais, que permitiu a colonização vencer a resistência e impor-se nos nossos países. Sem a unidade, lutaremos entre nós. Sem a unidade, os nossos próprios amigos e aliados estarão incapacitados de ajudar-nos, porque não saberão a quem apoiar. A nossa divisão conduzirá ainda à divisão dos nossos amigos e aliados, que passarão a solidarizar-se com fações e não com o povo. Sobretudo, a nossa divisão habilitará o inimigo a definir alvos no nosso seio, alvo para os seus crimes e assassinatos. A unidade do povo é a condição indispensável para qualquer combate vitorioso. Mas só a linha política correta é capaz de unir o povo. É esta linha que, exprimindo os interesses essenciais das massas laboriosas, exploradas e oprimidas, define os objetivos a atingir, o inimigo a combater, os métodos a serem seguidos. É esta linha que, sendo científica, conduz a distinguir o inimigo principal e do secundário e assim leva-nos a concentrarmos os nossos, golpes contra o inimigo principal. É a linha ainda que, interpretando as aspirações reais das massas, esclarece-nos sobre a verdadeira natureza do inimigo, habilitando-nos assim a detectá-lo a todo momento, mesmo quando se camufla entre nós. É esta linha que nos permite não confundirmos nunca o amigo com o inimigo. E isto é tanto mais importante quanto nas condições históricas do colonialismo e imperialismo é fácil confundir o inimigo com uma raça ou com um povo. Unidade e linha política não são coisas abstratas. Elas são algo de material e concreto que necessita de ser construído e continuamente consolidado. Como um ser vivo, elas necessitam de ser alimentadas e viver a transformação permanente. É na prática do combate do povo trabalhador, pela defesa dos seus interesses, é na participação direta no processo de produção dos bens materiais, é na troca e síntese comum das experiências adquiridas neste processo que forjamos e temperamos a unidade e a linha. A plataforma de unidade é definida pela linha política. Esta define essa plataforma em função da etapa exata do combate, isto é, dos objetivos em jogo nesse momento, do inimigo que se opõe a esses objetivos. Ao iniciarmos a luta, a plataforma da unidade nacional assentava em dois pilares essenciais: a libertação da pátria da dominação colonial portuguesa e o reconhecimento de que a luta armada era a única via historicamente viável para derrubar o colonial fascismo português. Esta plataforma mobilizadora engajou as largas massas do nosso país no seio da Frelimo. Do Rovuma ao Maputo, o povo queria a independência nacional. Do Rovuma ao Maputo, a repressão, as prisões, as deportações, os massacres tinham demonstrado a todos a impossibilidade de qualquer diálogo com o regime colonial e fascista. No processo concreto de mobilização e organização das massas para a insurreição armada contra o colonialismo português, revelaram-se as forças que se opunham à unidade. A linha de demarcação surgiu a propósito da luta armada que todos declararam apoiar. Oportunistas e aventureiros, subestimando taticamente o inimigo, declaravam que se devia iniciar a luta sem qualquer preparação política, desconhecendo a verdadeira dialética do combate, ignorando o nível de consciência real atingido, afirmavam que bastariam alguns tiros para que, espontaneamente, todo o país se levantasse. Finalmente, recusando-se a definir corretamente o inimigo, estas forças pretendiam considerar uma raça e um povo como o alvo das nossas armas. Na realidade, estes elementos não desejavam uma luta armada, levada às suas últimas consequências. O seu verdadeiro objetivo consistia em bloquear o processo popular do combate, impedir o aprofundamento ideológico deste. Visavam utilizar os sacrifícios e sangue das massas apenas como meio de pressão que conduzisse à substituição de uma classe exploradora estrangeira por uma classe exploradora nacional. Estes factos tornaram-se evidentes quando a luta, tendo expulso de certas zonas as forças armadas e administrativas do colonialismo, criou as condições para o recomeço do processo produtivo. Com efeito, estes elementos abertamente tentaram impor o sistema de exploração, sabotando as cooperativas de produção e comércio que se criaram para se apropriarem do fruto do trabalho popular. Estes elementos combatiam a criação de novos órgãos de poder com um conteúdo democrático e popular, com o objetivo de salvaguardarem a ditadura das classes exploradoras. Estes elementos combatiam a unidade entre o exército e o povo, opunham-se ao trabalho político no seio do exército, recusavam a participação do exército na produção. O intuito de bloquear o processo de criação de um exército popular e fazer do exército uma força repressiva ao serviço das camadas exploradoras. Estes elementos recusavam a promoção e emancipação da mulher para impedir um processo revolucionário. Este comitê seguiu com atenção a crise de unidade que atravessou a Frelimo no período de 1966 a 1969, crise essa que culminou no assassinato do grande dirigente que foi o presidente Eduardo Chivambo Montano. Esta crise, este combate das largas massas trabalhadoras contra um punhado de exploradores, este conflito entre duas linhas políticas terminou com a vitória do povo. A nossa unidade reforçou-se a um nível superior, a nossa linha consolidou-se e aprofundou-se. Este desenvolvimento da luta construiu uma nova plataforma de unidade ao combate contra o colonialismo, impunha-se acrescentar o combate contra os seus aliados, o imperialismo e as forças reacionárias nacionais. A luta contra o sistema colonialista era imperativo associar a luta contra o sistema imperialista, contra o sistema de exploração do homem pelo homem, ao inimigo principal colonialista, era necessário juntar igualmente o tribalismo, o regionalismo e o racismo. Quer dizer, foi nesta fase que tomamos consciência de que, para uma luta de libertação nacional ser vitoriosa, para um movimento poder conduzir a luta preservando a unidade do povo, é necessário ultrapassar o nacionalismo estreito e situar o combate num contexto revolucionário de independência nacional e de emancipação econômica e social. Tendo-nos engajado neste processo, fomos capazes de transformar a luta armada de libertação em revolução e levar o combate armado de libertação nacional à categoria de guerra popular de libertação. O povo assumiu inteiramente a nova plataforma. A sua determinação e unidade cresceram a um ponto tal que no período de maio a novembro de 1970 pudemos infligir a primeira derrota estratégica ao colonialismo. O aniquilamento da ofensiva no Górdio e a extensão da luta armada para o sul do Zambeze. Mais recentemente, quando a vitória do nosso povo se impuser já em Portugal e Portugal, reconhecendo os nossos direitos e exigências, conosco assinou o acordo de Lusaka, as forças reacionárias desmascararam-se abertamente. Foi ligados a estas forças reacionárias nacionais que os ultracolonialistas tomaram a rádio e criaram um clima de insegurança na capital com a intenção de provocar uma intervenção armada do imperialismo que impedisse o triunfo da revolução. Esta ação inimiga visava essencialmente desacreditar a Frelimo e dividir as massas, provocar afrontamentos raciais com o objetivo supremo de desvirtuar o nosso combate, neutralizar a vitória popular e arrancar o poder às massas para o entregar às classes exploradoras. É por isso que a nossa plataforma de unidade tem que se assentar na luta pela consolidação e extensão do poder popular democrático contra as forças reacionárias e o imperialismo. A unidade e a linha política, correto, são dois fatores essenciais da nossa vitória, mas não são as únicas. Para que a unidade permaneça e se consolide, é necessário que a linha política seja constantemente defendida contra as agressões ideológicas e a subversão. Esta defesa é assegurada pela disciplina e vigilância. A disciplina é o respeito e o sentido das estruturas. A sentinela permanente da nossa linha política é o instrumento principal que que torna as nossas forças operativas. Com ela está a vigilância, que se inspira no espírito de servir o povo, que sensibiliza as massas e os combatentes a toda ação ou palavra que nos desviem da nossa vida, que se oponham aos interesses populares. O liberalismo, a falta de respeito pelas estruturas, a coexistência com o modelo de vida do inimigo, a complacência para com os vícios e costumes decadentes da sociedade velha, nomeadamente o alcoolismo, a droga, a corrupção sexual, são igualmente portas abertas para a degenerescência do movimento de libertação, para a infiltração dos agentes inimigos, para a divisão das nossas fileiras. A experiência histórica provou amplamente a existência de um antagonismo entre o gosto pela corrupção e as exigências da revolução. A corrupção une-nos aos exploradores, enquanto a revolução propõe-se a derrubar os exploradores. Igualmente, entre o conforto e a guerra, há uma oposição total. O gosto pelo conforto não pode coexistir com a necessidade de sacrifício que a guerra de libertação impõe. Queremos com isto dizer que a defesa da disciplina e vigilância, o combate contra o liberalismo, requerem a coragem revolucionária para desencadearmos coletivamente a luta contra as ideias e gostos decadentes que herdamos da sociedade colonial e capitalista ou feudal e tradicional. Um outro fator essencial do combate vitorioso é a capacidade de assumirmos a dimensão internacionalista da revolução, porque uma luta revolucionária isolada está condenada ao fracasso. Soubemos compreender e fazer assumir pelo nosso povo, combatentes e quadros, a dimensão internacionalista da nossa luta. Isso significa, primeiramente, que a nossa ação se inscrevia no combate global dos povos contra a dominação colonial e imperialista, contra a exploração do homem. Por outras palavras, o nosso combate era o combate geral da humanidade por uma nova sociedade e justa. É esta dimensão internacionalista que nos permitiu definir corretamente os nossos aliados, a saber, o Movimento de Libertação Nacional, isto é, as forças que, como nós, combatem diretamente a dominação estrangeira pela libertação da pátria, e os países, nomeadamente africanos, que lutam pela consolidação da independência política e a emancipação econômica e social dos povos. Os países socialistas, tendo derrubado o sistema de exploração e edificado o poder das massas trabalhadoras, constituem, por isso mesmo, a nossa retaguarda estratégica segura, os nossos aliados naturais.